SIC Notícias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SIC Notícias.pt.
Muito boa noite e bem-vindos às causas. José Miguel Judici,
mais uma vez. Está, Clara.
Muito boa noite. Estamos na derradeira e decisiva, quiçá, a semana de campanha. Está tudo em aberto para domingo sobre qual será o resultado destas legislativas antecipadas, mas há já nesta fase dados que parecem ser bastante sólidos.
Sim.
E é deles também quero falar.
Eu tinha dito a semana passada que ia tentar analisar serenamente o tema da estabilidade. É evidente que eu tenho opiniões sobre os players mais importantes, o Pedro Nuno Santos, os Montenegro. E sobre isso disse no passado, não queria dizer nada esta semana. Acho que é um tributo que eu pago, e pago com gosto, a um esforço que tenho tido, nem sempre consigo, evidentemente, que sou um ser humano, para ter uma visão independente sobre as coisas todas. Portanto, o que eu agora vou fazer é começar por dizer que diz-se muito, de parte a parte, que se ganha o outro é uma tragédia. Isto é, não é verdade.
O nós e o ele.
Não, o fim, a pátria não acaba, a democracia não entra em crise, a liberdade não morre se ganhar o Luís Montenegro ou se ganhar o Pedro Nuno Santos, como têm a dizer. É claro que nestas alturas há sempre uma claca, há sempre uns tipos que se alistam na primeira fila, que são muito radicais na sua afirmação. Com todo o respeito, eu acho que é estúpido este tipo de estratégia. Mas pronto, cada um tem a que quer. Agora, no meu caso, eu já não tenho idade para me excitar com o cheiro da pólvora, com os gritos, com os tiros, com as emoções. Não sou já essa pessoa. Se calhar fui no passado, tenho pena de já não ser. Mas, portanto, acho que quero colocar no ponto de vista daquilo que preocupa os portugueses. E que me preocupa a mim também. Isto é, a estabilidade. É de tal maneira que, como talvez se lembrou aqui há umas semanas disso, e volto a dizer agora, se o PS tiver mais do que o PSD, eu preferia que a esquerda tivesse mais do que a direita.
Sim.
Porque isso garantia condições de maior estabilidade.
E de governabilidade.
E de governabilidade. Ora bem, portanto, vou agora tentar explicar um bocadinho, abordando de novo as quatro hipóteses, não é? Nem sempre se pode ser original. Primeiro, se o PS ganhar, há duas hipóteses. Uma eu acho que é improvável e a outra eu acho que gera instabilidade. A improvável, que teria estabilidade, mas é improvável, é aquilo. Isto é haver uma maioria de esquerda e, evidentemente, com isso o PS governa tranquilo e haverá estabilidade. Não há que dizer mais do que isto. Não estou agora a dizer se é bom ou se é mau, estou apenas a falar do ponto de vista da estabilidade. Embora eu reconheça que a estabilidade não é tudo na vida. Se o PS ganhar e a direita tiver maioria, eu acho que não vai haver estabilidade nenhuma. Porquê? Em primeiro lugar, porque o PS cometeu um erro, mas é um erro, é uma opção, criou, já falámos aqui, um muro gigantesco, vermelho, para que ninguém o possa ver, entre o PS e a AD. Portanto, não é possível fazer esse muro e depois dizer, eu ganhei, vocês desse lado são maioritários, mas como tu não queres nada com o Chega, deves-me apoiar para eu ser eleito, para eu ser primeiro-ministro. Não é provável. Segundo, a única palavra que o PS podia ter feito para este cenário não a disse, era dizer assim, eu desde já digo, eu não assumo nenhum compromisso com o Bloco de Esquerda, nem com o PC, nem com os partidos mais radicais, porque eu, se houver maioria direita e eu for o primeiro partido a votar, eu vou virar-me para a direita para pedir que me deem condições para negociar o meu governo. Não o disse. Disse exatamente o contrário. Terceiro, se o Pedro Nuno Santos ganhar, o Luís Montenegro demite-se. Mas demite-se para se recandidatar a líder do PSD. Ora, não é razoável pensar que quer ele, quer o seu hipotético rival que haja, dois dias depois de terem sido derrotados e ter ganho o Pedro Nuno Santos, vão cometer o suicídio político de dizerem eu vou-me candidatar para apoiar o Partido Socialista. Nenhum deles fará. Quarto, se o PS o fizesse, nesse contexto a solução era inevitável. O Chega iria apresentar-se perante toda a gente que deixou de votar, aliás, no Chega, para votar no PSD, na AD, como dizendo eu tinha razão, vocês gastaram os vossos votos em mim é que deviam ser seguros. Sim. Portanto, Como o Marcelo Rebelo de Sousa disse uma coisa com a qual eu discordei desde o princípio, que se o mais votado partido não conseguir formar governo, porque a moção de rejeição é aprovada, é o que eu acho que vai acontecer nesse caso, ele não vai chamar o outro.
Não fará o que aconteceu em 2015.
É uma loucura, vamos estar 9 meses com um governo de gestão. Ora, não há nada mais instável que a incapacidade de tomar decisões. Bom, portanto, a estabilidade, nesse caso, seria uma estabilidade dos cemitérios, mas nós não estamos mortos. Bom, terceira hipótese, há de ganhar com a esquerda com a maioria. É improvável, eu diria mesmo que é impossível, isto é. É evidente que se podia dizer, eu ganhei, também devia governar como o PS quer, vai, teria pedido na hipótese contrária. Mas sejamos realistas, o PS não quer, não faz e nunca poderia fazer, depois do que andou a dizer, apoiar um governo do Partido Social Democrata. Portanto, essa hipótese é completamente impossível e vai haver exatamente uma situação tão instável ou mais do que a solução alternativa que eu falei há pouco.
Ao mesmo que viabilizasse o governo, depois provavelmente não passaria o orçamento.
Não, mas não pode viabilizar, porque isso não lhe será perdoado. Não lhe será perdoado, isto é...
Pô, aquele compromisso de Pedro Nuno Santos no último debate que foi assumido.
Mas era se não tivesse maioria à esquerda.
Claro.
O compromisso que ele fez é um compromisso, o Montenegro se fosse outro, ia dizer, obrigado, mas não preciso. Portanto, repare...
Nesse caso é uma mão cheia de nada.
É uma mão cheia de nada. Portanto, a última hipótese, a AD ganha e a direita ganha. Eu diria que é provável e é possível. Isto é, tudo indica, já anda a dizer, e hoje em dia penso que em todo lado se diz o mesmo, pelo menos é o que eu ouço, que é provável que a direita tenha mais do que a esquerda, mais deputados. Portanto, sabendo que a direita tem inconciliabilidades, mas tem maioria. Agora, se o AD tiver mais deputados que o PS, vai formar governo. Ora bem, o Luís Montenegro disse não é não.
Sim, sim.
E toda a gente, honra seja aos opositores, toda a gente hoje em dia reconhece que ele é uma pessoa que tem o caráter suficiente para não vender isso por um prato de lentilhas. Não, ele, portanto, não é não. Ora, se não é não, ele não fará uma coligação, não fará um acordo parlamentar, não fará sequer um acordo que permita sustentar o governo. Ele vai se apresentar, como aliás disse, para procurar um governo minoritário. Ora bem, um governo minoritário tem sempre um elemento fortíssimo de instabilidade.
Mas com possibilidade de negociação, ponto a ponto, eventualmente.
A grande diferença é que é a diferença semelhante, falemos isso mais adiante, é que, estando o PSD central no espectro político, ele pode encontrar equilíbrios à direita e equilíbrios à esquerda, negociar umas coisas com o Chega, outras coisas com o PS, ou até com o LIVRE, ou até com o Bloco de Esquerda, ou com o PC, negociar com todos. Ora bem, isto é o modelo do Macron, que já falei. É um modelo perfeito? Não é. Mas é um modelo que resulta da vontade dos portugueses. E, portanto, e não há mais estável do que isso. Insisto, não há mais estável do que isso se a esquerda não tiver maioria. Então aí eu concordo que é uma solução mais estável. Porque é conciliável perfeitamente o Pedro Nuno Santos com o Bloco de Esquerda, com o PC e com o LIVRE. Bom, o que acontece é que esta é a melhor solução e o Luís Montenegro não pode ter outra. Porque se ele desistisse de formar governo, dizendo, PS, forma tu, era um araquiri político. Mas se ele resolvesse fazer um acordo com o Chega, fosse que tipo de acordo fizesse, era um araquiri ético, que para mim é muito mais grave do que...
A questão de caráter de que falava.
Agora, os partidos minoritários podem ser mais estáveis do que se pensa. E eu gostaria agora de falar um bocadinho, e a história ajuda-nos, para tentar perceber a estabilidade que há e como há em governos minoritários.
Que já os tivemos em Portugal e foram obrigados a esses consensos.
Já referi, a primeira coisa é que se pode negociar à direita e à esquerda. Segundo, ele tem de ter um grande ministro dos assuntos parlamentares.
Sim, sim.
Que seja capaz de estabelecer pontos de diálogo, procurar encontrar soluções, tentando ver no programa do Chega, no programa do PS, designadamente, o que é que eles propõem que possa ser, com pequenas alterações, acordado com o Partido Social Democrata. Eles têm de dar alguma coisa a esses partidos, mas sem nenhum acordo especial. Agora, vejamos a história. Eu olhei para os últimos 40 anos. Portanto, desde 1985. Ora bem, em 1985, como sabe, o PSD teve 30%. Foi a primeira candidatura do Cavaco. O PRD tinha 18%. Portanto, o PSD ia governar em minoria apoiando-se um pouco no CDS, um pouco no PRD, era o que ia acontecer, mas o PRD cometeu um erro crasso. Resolveu aliar-se ao PS para aprovar uma moção de censura, na esperança errada de que Mário Soares, sendo socialista, ia deixar formar um governo de constância com o Hermínio Martins. Não resultou, não como resultou. Sabemos. Resultado, o PRD, nas eleições de 87, passou de 45 deputados para 7. E o PSD passou de 88 para 148.
A primeira maioria absoluta de Cavaco Silva.
Isto é, quem lhe deu numa bandeja de prata foi, evidentemente, Vítor Constâncio e o Hermínio Martinho, dois dos mais incompetentes políticos que reza a história de Portugal, não digo desde o tempo de Dom Afonso Henriques, mas seguramente do tempo da democracia. Em 95, o PS, com Guterres, teve 112 deputados. A direita tinha 103 e o PCP 15. Estava mais ou menos ao centro. O que é que ele fez? Soube negociar. Negociou mais com o PSD, porque não cometeu o erro de Pedro Nuno Santos. Nunca disse, eu vou me aliar ao PC, que eu gosto é do PC. E conseguiu governar 4 anos. Fez tudo o que ele queria. Não fez, mas fez muita coisa do que ele queria.
E com estabilidade.
Ora bem. Segundo, em 1999 voltou a não ser maioritário. Teve 115 deputados. Teve mesmo metade. Ora bem, deviam, aliás, mudar o número de deputados para que isso não pudesse acontecer. Seja como for. Ele não caiu porque isto não pudesse ser governado, não. Caiu porque ele, a certa altura, quando teve uma derrota nas autárquicas, a meio do mandato, passado 2 anos, disse que estava num pântano e mandou-se, foi-se embora. Aliás, é muito curioso que o PS anda a acusar os primeiros-ministros do PS, do Partido Social Democrata, de se ir embora. Este foi-se embora, não foi para lado nenhum. Foi-se embora, fugiu de uma coisa que ele achava e talvez bem que não devia ficar.
A questão do pântano. Até aí teve aquela situação do queijo limiano, que tanta polémica na altura dele.
Podia encontrar muitas soluções. Em 2015, já até mais próximo de nós, o PS não tinha maioria e conseguiu uma coligação, ou um acordo, não era uma coligação, que durou 4 anos. Portanto, nós... Durante estes anos, repare, durante em 40 anos, houve uma quantidade de governos minoritários que funcionaram. Claro, nós podemos dizer, mas se fossem maioritários, já não sei, porque a experiência que tivemos com o Mário Soares, com António Costa, não foi de modo a acharmos que a maioria absoluta seja uma panaceia que por si só resolva aquilo que, não tendo maioria absoluta, não se consegue resolver. Agora, o que isto tem como resultado é que, e é a moral da história, é que o Chega provavelmente não vai evidentemente apresentar uma moção de rejeição. Se a apresentar, não acredito que o PS a vote. E, portanto, há o modelo Macron. Há moções de rejeição. Só que o Chega sabe que se não deixar passar o governo, acontece o que aconteceu ao PRD, acontece o que aconteceu aos partidos da esquerda. Portanto, em 2018...
Ser penalizado pelo eleitorado.
Portanto, ele vai ter muita cautela. Não quer dizer que ele não venha a fazer isso, mas não é logo. Portanto, vai dar algum tempo para o governo ser feito. Portanto, o ponto agora é o Chega. O Chega está numa encruzilhada. Eu sei que o Chega está a perder votos. Sim. Eu sei que tudo isso é verdade. Mas, apesar de tudo, mesmo desesperado, segundo parece, terá 13, 14%. Que diabo? É 100% de crescimento desde 2022.
Não é? É um partido médio entre os grandes e os pequenos.
E mais, claro. É uma coisa interessantíssima que eu fui ver e confirmei. Partidos que tenham tido mais do que 38 deputados, não sendo o número 1 ou o número 2, nenhum houve desde 1985. Há 40 anos que o terceiro partido não tem tanto. Mas antes disso houve. Olha, o primeiro foi o CDS. O CDS, em 1976, teve mais de 38. Depois o PC, 4 vezes, teve mais de 38. Em 76, 79, 80 e 85. E o PRD, em 85, também teve mais de 38. Ora bem, vamos olhar para o que aconteceu com estes partidos para perceber o que é a encruzilhada do Chega. De todos eles, só o CDS chegou ao governo. O CDS em 76 teve aquele resultado e chegou ao governo. Porquê? Porque fez um processo de moderação. Vamos lá ver. O CDS em 1976, mesmo com homens muito moderados, como eram manifestamente Amar da Costa, Basílio Horta e Freitas do Amaral, era um partido muito mais à direita do que veio a ser posteriormente.
Aliás, muitas vezes, até pelo próprio PCP, todos lembramos o que é que chamavam ao CDS.
Era
um extremo.
Estive agora a ler um livro do professor, e fui aliás a apresentar um livro dele, do professor Menezes Leitão, E se escreve um extraordinário debate na Assembleia Constituinte em que o Arnaud é acusado aos gritos de ser fascista.
Sim.
Pelo MDP, pelo PC e pelo UDP. E ele dizia para umas, você teve escondido em minha casa. E o tipo não ligava nada, ia-se embora. Portanto, chamar fascista
dá
para, até o Arnaud, coitado, que era uma pessoa...
O pai do SNS.
Ora bem, o pai do SNS. Ora bem, o CDS teve uma estratégia de moderação. E teve sucesso. Sabe quantos anos o CDS teve no governo? Eu não sabia, não. 16 anos em 50. Isto é... Em 50 ou em 48, os primeiros dois anos não contam. Portanto, o CDS teve 33% dos anos da democracia no governo. O PRD não esteve um.
Sim.
Não fez a adaptação à moderação. Não era moderação radical ideológica, mas era um radicalismo para nós é que somos os puros, nós é que vamos ganhar. Morreu em 4 anos. E o PC, que em 4 anos teve mais de 38, em 4 eleições, está reduzido talvez a 2, 3, 4 deputados. Portanto... Temos. O Chega tem de perceber isto. Ele tem duas alternativas. Ou quer ser um partido leninista, neste sentido. O Lenin dizia, nós crescemos e a revolução virá e nós ganharemos se não cedermos a ninguém que nos queira moderar e se os mandarmos todos embora. Quanto mais pequeno for o partido, mais poderoso ele é. É uma estratégia. E nas noites frias da solidão, o Lenin estava aquecido com um cobertor fantástico, que era o cobertor da sua própria ideologia.
E isso ainda estará subjacente à lógica do Partido Comunista neste momento também?
Ainda está, claro. Mas o Chega quer isso, se quer não tem problema nenhum, pode continuar, só que de uma maneira ou de outra vai regredir, como todos os outros. Se ele quiser chegar ao poder, e ele quer desesperadamente, esta história de ir buscar o Gomes da Silva, sou amigo dele, gosto dele pessoalmente, mas é uma pessoa politicamente morto e enterrado há 20 anos. Uhum. Quer dizer, não faz sentido nenhum, não risca nada, não tem duas pessoas a apoiarem qualquer solução dele dentro do PSD, creio eu. Ora bem, mas se ele não quiser ser leninista, a única solução dele é um processo de moderação. E para isso é ótimo ser o único partido da oposição à direita. É ótimo que o PSD seja governo durante alguns anos, é ótimo que ele seja um partido de causas securitárias, mais de direita, mais firme, mas que acabe com os adjetivos, acabe de insultar os outros, acabe de gritar, acabe com tentar propor coisas que não lhe trazem nenhum voto e que só trazem hostilidade do país. Ele deve fazer o que fez, se quiser, o que fez a Meloni e o que fez a Marine Le Pen, e é um processo no sentido da moderação, consegue ou não consegue é outra coisa, portanto ele tem de decidir. Agora, o que ele não pode pensar é que pode ser um partido de governo e continuar a ser um partido radical como o Partido Comunista. O Partido Comunista abdicou para sempre na sua história de nunca mais ser governo. Foi o governo no tempo da Revolução. Gostou muito, mas isto já não voltou a acontecer.
Está na hora das rubricas. Vamos a elas, senhora. Começando pelo elogio.
Ora bem, os elogios, eu estou a rir.
Diga, agora
o
sim.
O elogio, estou a rir um bocado, mas estou a ser sincero. O elogio é aos institutos de sondagens. Sem elas, claro, o que seria a campanha eleitoral? O que seriam os comentadores políticos como eu? O que seriam os debates lá em casa? Mas vês, subiu isto, desceu aquilo. Ai não, mas o outro disse aquilo. Isto é, as sondagens é um bocadinho o pão, o sustento desta campanha e todas as outras. E imagina o que seria não haver estudos de sondagem, perdemos o prazer sádico de seguir ao dia 10 de março podermos dizer com um brilhozinho nos olhos, mal das sondagens, que é outro desporto nacional, como você sabe. Não só do partido que perde, como até do partido que ganha, que acha que ganhou porque podia ganhar mais, como sobretudo todos nós. Portanto, para as semanas veremos como é que é. E veremos se quem acertou foi a Aximais, que com grande coerência continua a dizer que o PS fica à frente da AD, ou se ganham todas as outras que disseram exatamente o contrário. E eu continuo a dizer que o jogo está tão aberto como estava, que tanto pode ganhar o PSD, a AD, como o PS, e as sondagens vão ter parabéns ou críticas em função disso.
Vamos ter uma noite eleitoral muito intensa.
Ah, isso não sei se acaba às 10 horas, o que para mim, como sabe, é um problema.
Não, estaremos aqui nesta mesa.
Eu não gosto de estar tarde. Oh, claro, veja lá, se eles resolvem isso, mais depressa.
Ler é o melhor remédio a seguir.
Como sabe, eu neste ano, que vai até ao 25 de novembro de 2025, portanto, ano e meio, eu vou falar de livros que, de alguma forma ou outra, são interessantes, tendo em vista as comemorações da Revolução de 25 de Abril e de tudo o que seguiu depois. Desta vez vou apresentar dois livros muito curiosos. Um é um livro chamado Alvorada Desfeita. E se o 25 de Abril tivesse falhado? É um romance, chama-se isto ficção política, que se faz muito lá fora. Eu em Portugal não tenho muita ideia que existisse. Aparentemente este livro já tinha sido editado e foi agora reeditado, eu não o conhecia. É de alguém, isto é um pseudónimo, do Diogo de Andrade, mas julgo saber que é uma pessoa bastante conhecedora dos meandros desses tempos. E por até porque as pessoas que ele fala, ele mistura personagens de ficção, como é normal, com pessoas verdadeiras, reais. O romance é um bocado, enfim, eu penso que não é especulativo, quer dizer, eu vivia esses tempos, o Carlos Arriaga não tinha as mais pequenas condições para fazer a grande coligação que eles dizem que fazia. Eu lembro, por exemplo, a minha gente de Coimbra, que éramos direita, mas éramos antimarcelista, com todo o respeito, o Carlos Arriaga para nós era considerado tão mau ou pior do que o Marcelo Quintana. Seja como for, é um livro muito engraçado e muito interessante. Outro livro muito interessante é 25 de Abril, no princípio era o verbo. É um livro de uma pessoa que eu gosto muito pessoalmente, escreve muito bem, que é o Manuel Fonseca, S. Fonseca, é da Guerra e Paz, o outro era do campo das letras, da Casa das Letras, e tem ilustrações, 20 ilustrações do Nuno Saraiva, que é um excelente ilustrador. O que é que ele procura fazer? E eu vou ler um bocadinho, que tem muita graça. O 25 de Abril foi um dia polifónico, em que as palavras eram exaltantes, ridículas, hiperbólicas, tímidas ou com humor. Ele, no fundo, vai retratar, eu ainda não vi o livro, portanto, aposto no escuro, na qualidade, vai retratar o que se passou. É uma coisa curiosa e interessante, como o outro é. São dois livros que não são para fazer a história do 25 de Abril, mas para nos recriarmos com tudo o que se passou à volta do 25 de Abril.
Segue-se a pergunta sem resposta.
Eu sou, confesso, um fã do programa do Nuno Rugeiro, aqui na SIC, Notícias, chamado Leste-Oeste. Acho que é Leste e não
Leste. Leste-Oeste. Leste.
Ora bem, este domingo ele fez um notabilíssimo programa, porque pela primeira vez, penso eu, na comunicação social, televisiva, radiofónica, nos jornais, se fez uma comparação dos programas dos partidos políticos em matéria de política externa. E os meus olhos ficaram estupefactos. Quando ele relatou, pôs uma lista, qual é o programa do Bloco de Esquerda e qual é o programa do Partido Comunista em 2024, não é em 1974, nem é sequer em 2015. No fundo, eles propõem, o Partido Comunista propõe, pura e simplesmente, que a NATO seja extinta. Sim. O Bloco de Esquerda é mais moderado e talvez mais realista, quer que Portugal saia da NATO. Uhum. São claramente contra o que é a linha da União Europeia. Querem a mudança completa da política de alianças de Portugal, insistindo um deles, já não sei qual é, na prioridade à China e à Venezuela. Sim. Isto é, eu na semana passada, não sabendo disto, falei disso, vamos entrar num período de grande complicação internacional. Foi anunciado que a União Europeia vai investir, como se queira, creio que 1,5
mil milhões
de euros para armamento.
Sim. O que não é assim tanto, não é?
E a minha pergunta que eu faço é ao Dr. Pedro Nuno Santos. O senhor acha que um acordo de governo com partidos que fazem estas propostas, não é que eles gostem, é que eles puseram no programa, numa conjuntura de gravíssima crise internacional, com riscos de guerra na Europa, é uma aliança que não vai complicar as opções de Portugal no futuro?
Fica a pergunta. E a fechar a loucura mansa.
Eu reconheço que sou um fanático dos cartões. Fui advogado do Augusto Cid, num processo que foi posto pelo general Yanes e que ele conseguiu não ser condenado. Ora bem, o cartoon é disruptivo e, portanto, muitas vezes censurável. O papel dos cartunistas é fazê-los. O papel dos comentadores como eu, às vezes, criticá-los. Ora bem, temos aqui dois exemplos. Um do famoso Maia, que é, se eu creio que no Correio da Manhã...
O António Maia.
Exatamente. É um cartoon que não há nada a dizer. É um cartoon engraçado, crítico, num jornal privado. O outro é um cartoon de um cartunista que eu não conhecia, lamento, chamado Tiago Albuquerque, na RTP. Em plena campanha eleitoral, faz um cartaz, está ao alto, porque não cabia bem, mas seja como for, é animado e é o Pedro Passos Coelho a sair como Drácula.
É o vampiro, sim.
E um vampiro debaixo da terra. Ora bem, é de muito mau gosto este cartaz. É, mas eu não o censuro. A loucura não é ele. O Sebastião Bugalho disse tudo e eu estou de acordo com ele. Não. A loucura não é. A loucura é a televisão pública. Em plena campanha eleitoral, entrar a pé juntos na campanha eleitoral, sem ao menos disfarçar, no apoio, que significa o ataque feroz, a um partido. E o que eu digo isto? É que a RTP não é uma televisão que por acaso é do Estado. Não. A RTP é uma televisão que recebe 200 milhões, quase 200 milhões de euros por ano, quase 200 milhões de euros por ano, de dinheiro que no fundo é pago por todos nós, com a água, com a luz e com os nossos impostos. Isto acho que é uma loucura sem fim. Não percebo como é que... Não culpo, obviamente, não culpo o Presidente do Conselho de Administração, ele não tem, não é ele que manda nisto. Acho que isto foi uma imbecilidade, mais de qualquer outra coisa, mas é inaceitável.
Outros falaram de liberdade criativa e mas de não ficar condicionada...
Aguardem uma semaninha. Não
gostava. E já tinha sido assim com a questão dos polícias, se bem se lembra.
Pois, eu aliás também censurei. Lembra-se que eu censurei?
Sim, também na altura censurou. É verdade. Então ficamos com as causas por aqui. Voltamos então a ver-nos no próximo domingo na grande noite eleitoral da SIC e na SIC Notícias e depois com as novas causas na próxima terça-feira.
Obrigado e até
para fazer uma análise e um balanço geral daquilo que irá acontecer no próximo domingo. Ficamos então aqui com as causas.